Vamos lá. Página 42. O último shiur, a gente trouxe a opinião do Shulchan Aruch Harav. Mas antes do Shulchan Aruch Harav, a gente tinha visto a opinião do Chafetz Chaim, tá? Chafetz Chaim, na Avot Chesed, da página 34, ele falou que escolaridade não pode tirar de Maser nada. Já o Shulchan Aruch Harav falou, não é verdade, óbvio que você pode tirar a escolaridade do Maser ou do Chomesh Imen e a do Maseger. Se você não está bem, tá? Você está apertado, você precisa descontar para conseguir, né? Tirar o Maser, você sim pode. Mas falou o Shulchan Aruch Harav, mas não te vale a pena. Por que não? Porque esse dinheiro não está na tua contabilidade. Então, você tirou o Maser... Desculpa, você descontou do Maser, você vai ganhar menos no final das contas, tá bom? Porque de Rosh Hashanah até, né, de Yom Kippur até Rosh Hashanah é decidido a tua renda anual, quanto você vai ganhar esse ano, mas tem coisas... Ele falou de Yom Kippur até Rosh Hashanah, a gente deixou ontem quicando a pergunta que esses 10 dias de que ano fica. Boa pergunta para um outro show, tá bom? Mas Rosh Hashanah começa, fechou o ano, Yom Kippur é onde decide para o próximo ano, né? Então, esses 10 dias é uma pergunta que os mefarshim falam, mas não vem agora para o caso, tá bom? Mas falou, o Shulchan Aruch Harav, então se está decidindo chamar que eu vou ganhar 200 mil. Shabbat, Yamim Tovim e Otsaat Banav de Talmud Torah, que é a escolaridade, não estão na conta. Então, se você descontou do Maser, o que você ganhou? Mesmo se você pagasse do teu dinheiro, esse dinheiro ia voltar, tá bom? Então, ele falou, pode, mas não te vale a pena. Então vem o Aruch HaShulchan, página 42, aqui a gente começa a matéria nova. Fala o Aruch HaShulchan. Vamos começar primeiro aqui embaixo, na flechinha, no Tet. Ot Katvu. Tem aí? 42. Ot Katvu. Escreveram os livros de Mutale Fazer Maser Shelo Lebanav Agdolim Kshetzichim Lazer. Que a gente não chayav, letapel bahem. Né? Outro conceito que a gente tinha falado, se você pode sustentar os seus filhos mais velhos, a partir da idade você não tem direito, não tem obrigação de sustentar, se você pode sustentar eles de Maaser. E a filha lhe aviv mutar iten imaot, Maaser imaya im haav ani, kol shekhan lebanav, né? Você pode dar até para os teus pais, então óbvio que você pode dar para os teus filhos. Ve tzarichiyun, pergunta a Aruch HaShulchan, tzarichiyun, ve kidishin, amru, está escrito na Gemara em Masechet Kidushin, Tavô Meirá, sabe o que é Meirá? Que seja amaldiçoado, que venha uma maldição. Le'adam shemachil etaviv ma'aser ani. A pessoa que dá o ma'aser ani dele para o pai dele, ele é amaldiçoado. Por quê? Porque teu pai, você precisa sustentar o que você tem. Não fica tirando isso da capa do teu pai. Se Hashem te deu dinheiro e teu pai não tem, dá para ele. Você agora vai usar teu dinheiro de tzedakah, o ma'aser ani, né? Que era a plantação, o segundo ma'aser do ano 3 e 6, que é para os pobres, e dá para o teu pai, tá, vou me irá. Isso daqui é uma maldição, é horrível isso. Você tem dinheiro, dá o teu dinheiro, não desconta de ma'aser. Fala Aruch HaShulchan, mesmo se o cara fala, tô nem aí, eu posso receber a maldição que for, mas eu vou dar sim para o meu pai, tá bom? Ele pode. Falou Aruch HaShulchan, mas você vir ensinar e dar um saco assim, lekatkhila, é muito estranho, é muito estranho. É questionável, ó, aí dá pergunta, tá bom? Questionável, é questionável, assim que você vai ensinar o pessoal a fazer. Deu lá e fala o Rajulkhan, talvez, de maser ani ayadua lakol zeila bem mil tatvei. Fala o Rajulkhan, talvez é diferente. O maser ani, todo mundo sabe que essa parte do trigo é maser ani. Então dá para o teu pai é zila, é cheap, é barato, é feio. De não dá-me lema outro maser. É diferente do dinheiro do maser, o maser que você afirma, chame ayadua lakol, que não está claro. Né, que esse dinheiro é do Maaser. Então ele fala, talvez dá. Talvez é diferente. Ela falou, mas tem outro problema. Se eu permitir você sustentar teu pai e teu filho do dinheiro do Maaser, sabe o que vai acontecer? Você vai queimar todo o teu Maaser na tua família. Vem no Minamidá, não vai sobrar nada para os pobres. Não está certo. Então você precisa encontrar um caminho do meio. O que dá um pouco, não dá tudo, como fazer exatamente isso, tá bom? Isso aqui é o assunto do shiurim passado, sobre sustentar o Aruch HaShulchan. A gente acabou de ver que ele é um pouco mais machmir, ele não gosta dessas coisas. E agora, em escolaridade, ele é muito mais machmir. Continua o Aruch HaShulchan lá embaixo no sublinhado. Vechen, schar limud shemeshalem be'ad banav haktanim. Escolaridade, schar, pagamento, limud, estudo. que você paga be'ad banav k'tanim, os teus filhos pequenos. Ei, na bichlal tzedaká, mi ma'aser, isso não faz parte do ma'aser. Ve'hi mitzvah b'vnei atzma, é uma mitzvah a parte. Darei que a sharei mitzvot shem yecholet la'asot mod ma'aser, isso é igual a todas as mitzvot, você não pode descontar o ma'aser. E então, chega no Shulchan na conclusão, não se paga a escolaridade de ma'aser. Vechem, mishel okeh hatan talmid chacham. Pessoa que pegou um genro, que deixa ele mat. E de qual macom, de qual tolech lachshov ze al maot ma'aser shalem le'acher ba'do she'ilmat imo. Então eu peguei um genro, e agora eu quero um talmid chacham que estude com o meu genro. Fala, Aruch HaShulchan, você não pode tirar isso do Maser. Não pode tirar do Maser. Isso aqui já é tua obrigação. Então, Aruch HaShulchan, aquele está sendo muito, muito, muito mahmir, não deixa nada de escolaridade, e nem se eu precisar pegar alguém para estudar com um familiar meu, você não pode descontar isso do Maser. Então, essa é a opinião da Aruch HaShulchan. Fala, Tzitz Eliezer, ele discorda 100%. Ele discorda 100%. Dayan Mishud Ivrei Malkiel, página 43. Shemazkir betoch devarav midavar ze. Sheyesh anashim. O Divrei Malkiel, ele fala, no meio da tshuva dele, Sheyesh anashim, tem pessoas, Shemeshalmim, Schal limud benehem imod maser. Tem gente que paga a escolaridade do maser. O Divrei Malkiel aceita isso, ele não critica. Remochen, Yehuam, Besefer, Beidino, Shel Shlomo, mais um livro, Shemevi, Beshem Shla. Shetireshon, Mekesem, Maser, Avul, Iskol, Melamed, Leben, Krovo, Ashir, Shel Meduto, Rak, Shenav, Rotzeliten. Que é um caso um pouco diferente. Vamos dizer que eu tenho um sobrinho, o pai dele é bilionário, mas não quer pagar para estudar Torá. Eu posso tirar do meu dinheiro do Maser para meu sobrinho estudar Torá, para o meu primo estudar Torá. Meu pai é rico, não interessa. Velomed bizele, coloca que ele das kin, velomed ibn Arim, depois do Eshar, ele termina Maser. Então, esse livro, Bem de Noche do Shlomo, fala, então, se eu tenho pessoas que não conseguem pagar a escolaridade, eu vou pagar para eles, óbvio, óbvio, óbvio que você pode tirar do dinheiro do Maser, tá bom? Mas isso é um caso diferente, não é meu filho. O meu filho, de Vrei Malkiel, permitiu, por enquanto. Vem Frisbe Yotel Alamidá, Bazé, Baruch HaShulchan. Fala o Tzitz Eliezer, o Aruch HaShulchan exagerou, e frisa Alamidá, ele exagerou. Shekotev Lifso, que ele passar, de mim, Shelokeh HaTam, Talmid Chacham, Vrei Shilmat, Dein Vecholto, לחשוב על זה, על מאוד מעשר, כי se eu pego um חתן, eu pego um תלמיד חכם para estudar, eu não posso tirar isso do מעשר. ואף שמשלם לאחר בעדו של מדימו, mesmo quando eu pago outra pessoa para estudar com meu genro, eu não posso. וזה אינו. Então, Aruch HaShulchan, aquele critica. Desculpa, o Tzitz Eliezer critica o Aruch HaShulchan, fala, escuta, ele exagerou. Óbvio que se você está pagando alguém para estudar com seu genro, você está pagando um moré para estudar com teu filho, óbvio que você pode tirar isso de Maser. Sem dúvida nenhuma. Boa noite, Dani. Saudades.
Eu tenho obrigação de ensinar os filhos. Eu não tenho obrigação de ensinar
para o filho. Oh, vamos. Ah, tá. Eu voltei aqui para o filho. Filho, já vamos voltar nisso. Desculpa, ele está falando de genro. O filho, ah, tá, ele falou antes. Filho, ele falou antes. Agora, vem a Belegdada, Bechema Hatam Sofer. A gente já estudou, o Hatam Sofer fala que você pode sustentar o teu genro e tua filha 6 anos, né? Lá o caso era de 6 anos, para o teu filho conseguir estudar a Torá. Mimaot maser, b'chsheachshov v'da'ato, b'shalit chayvo, sh'iten zeh mimaot maser. Tá bom? Não, ele falou, você não pode queimar todo o maser. Ele falou, isso não é aconselhável, né? Isso aqui o Aruch HaShulchan falou. Isso o Aruch HaShulchan falou. Tá bom? Para ter para os outros também. Continua aqui, aí a gente já resume a escolaridade. Já vamos te resumir tudo que a gente viu até agora. O Fit Vareno, página 43, embaixo. Amurim Lemala. Né? Conforme tudo que a gente estudou aqui. Yesh Lismoch Leatir. Você pode se apoiar e permitir. Lemishashad Echukalo. Alguém que está apertado. Leshalem Avur Limud Banav Mikesev Maser. Você pode pagar a escolaridade do Maser. Se você está precisando, pode. Gambek Tanim, tanto para filhos pequenos, Gambek Dolim, tanto para filhos adultos, Ben Shmuchim al Shulchanó, mesmo que eles dependem do pai, Ben Shinam Shmuchim al Shulchanó, mesmo se não depende do pai, o Bifrat Shemelamedu Ani. Quanto mais que se o professor é um pobre, no final você está dando dinheiro para um pobre. Mas não precisa chegar nisso. O Lepele fala o Tzitz Eliezer, e eu me espanto. Al Sefer Ahavat Chesed. Quem é o Ahavat Chesed? Quem lembra? Quem é o Ahavat Chesed? Quem escreveu o livro Ahavat Chesed? O Chafetz Chaim. Fala, eu me espanto sobre o Chafetz Chaim. Shesatam Lifsog de Meshalem Imaot Maser Schalil Banav Asur. Que ele proibiu pagar a escolaridade dos filhos, e ele não trouxe ninguém que discute, falou, não pode. לכולי ילמי לברוק את תודה מודו, וזה ודאי הווה שמצחוי, וזה המצע שמחייב לעצור ללמוד לבנה, ושכל היום מלמד, ונפלוך הוא עוד מעשר. דקיוקי, כי הוא חפץ חיים ולא הסברה, כוסם יקים פרגונטו, אומן אותו. Eu preciso ensinar meus filhos Torá. Se eu não vou ensinar, alguém está fazendo por mim. É uma obrigação minha. Então, isso que eu estou pagando para ele, ele está me tampando. De Haraú, Raíno, de Ishnam, Shumatirim, falou de Tzidézer, vimos muitas opiniões que permitem. De Gami, Yeshubazer, Luqueu, Fanim, tem casos diferentes. Vechilu, Kim, Behevde, Agil, e diferenças na idade. O Beofen, de quem Ishnam, Kamadarke, Teleatir, Lecharem, Shalimud, Modmaser, tem muitas situações. Você sim pode tirar Maser para pagar a escolaridade. Então vamos.
Se não tirar do Maser, você vai pedir dinheiro.
Não, não, aí então, uma pessoa que está apertada, então a gente viu o Shulchan Aruch Harav, viu o Tzitzeliezer permitindo pagar o dinheiro do Maser. Só que vimos o Aruch Shulchan e o Hafetz Chaim que não permitem escolaridade. Tá bom? Ainda não falamos disso. Vamos lá. Olha o que fala o Rav Moshe Feinstein. Olha o que fala o Rav Moshe Feinstein. Olha o que fala o Rav Moshe Feinstein. O Moshe Feinstein entra num ponto assim. Então vamos lá. Tem diferença a idade do filho e tem diferença talvez menino e menina. Pergunta. Menino, você tem obrigação de ensinar ele a Torá. Menina, tem? Tem obrigação de ensinar as filhas a Torá?
Não.
A Gemara escreve. Kola melamet et bito. Torá, uma pessoa que incende, ensina a filha dele Torá, que ilu lindasse klut. É como se ensinou baboseiras para ela. Em base a isso, um minuto, eu estava esperando a tua cara, eu só achei estranho que só uma pessoa fez cara feia. Em base a isso, não tem sentido ensinar Torá para as filhas, para meninas. Sempre é escrito na Gemara. Sempre é escrito na Gemara. Em base a isso, a gente precisa, eu sei que está gravado. Ontem, quando eu falei sobre isso, falaram, você não vai gravar isso. Escuta, deixa eu terminar e vamos ver, a gente conversa. Vamos lá, a gente conversa. Então, em base a isso, a nação que mais acreditou em educação sempre foi o judaísmo. Ninguém nunca acreditou em educação. A educação era uma coisa de nobreza. O judeu sempre educou os filhos a ler, a escrever, a raciocinar, a gumará, rumash, história, geografia, o que que for. A gente sempre ensinou. Sempre educou nossos filhos. Então, a lei da educação é uma coisa que os homens sempre acreditaram. Por quê? Porque uma pessoa civilizada, ele consegue se dar melhor, consegue trazer sustento. A menina não tem porquê. As meninas estão em casa, são educadas pela mãe. Agora, um minutinho. Agora, vamos devagar. Uma vez que todo mundo começou a acreditar em educação, a gente já sabia disso muito antes. Isso não mudou em relação ao que é a menina. Só que, no final dos anos 1800, começo de 1900, veio uma senhora chamada Sarah Schneider. Escutaram da Sarah Schneider? Sarah Schneider, ela começou a acreditar na educação feminina religiosa. Ela começou a acreditar. Porque ela viu que uma menina que não tem educação religiosa, com o mundo externo, não tem. Ela vai pro brejo. Vai pro brejo. E o que vai acontecer? É que o dia de amanhã você tem um filho que estuda a Torá, não vai ter menina para casar com ele. Não vai ter. Já era. Então Sarah Schneider fundou o primeiro Beis Yaakov da história em Krakow. E ela começou. Ela levou para frente. Muitos grandes rabinos não aceitaram. Só que o Rebbe de Gur foi quem encabeçou, dentro de muitos outros Rebbes, principalmente da Polônia, apoiaram Beis Yaakov 100%. Menina precisa de educação. Sarah Schneider tem razão. E Sarah Schneider fez uma grande diferença. Tinha uma menina chamada Virna, eu não lembro que sobrenome ela era de solteira. Mais tarde ela virou Virna Kaplan. Virna Kaplan era uma órfã de pai e mãe, e ela foi adotada pelo Rabbi Israel Yaakov Lubitschansky. Israel Yaakov Lubitschansky, ele era um mashgiach de Yeshiva de Baranovich, cidade de Baranovich, na Lituânia. E agora ele queria mandar essa menina órfã que ele adotava para um Beis Yaakov. Por lá que ela não tinha um centavo para pagar. Então ele mandou uma carta pedindo, por favor, senhora Sarah Schneider, aceita essa menina, por favor. Contou toda a história, falou, você não precisa pagar um centavo. Minha tzedakah, eu quero ela na minha escola. Terminou o Holocausto e o judaísmo foi sem fim para os Estados Unidos. Sem fim para os Estados Unidos. Rabaron Kotler abre uma yeshiva na cidade de Lakewood. E o dia, até quando ele faleceu, 19 anos, ele foi no yeshiva, ele chegou a ter 60 alunos. Esses 11 mil que tem hoje, ele em vida não viu tudo isso. O filho dele, mais 19 anos, conseguiu até 800 alunos. O neto dele hoje já tem o império que é. O problema é que quando Rabaron Kotler chega nos Estados Unidos e começa a fazer Lakewood, fazer yeshivot, não era a única yeshiva, mas era uma das, tá bom? Você tem Reb Chaim Berlin, você tem Teltz, assim por diante. O problema é que menina, que pai quer casar uma filha com um menino que não tem emprego, que não tem dinheiro, ele sabe muito Agmará. Rabinato não é um emprego que paga bem. E a Yeshiva está para lifshot regel, está para declarar falência. Por quê? Porque se você vê que eu tenho dinheiro, não tenho fama, não tenho nem casamento, esquece. É uma vida sem futuro. Então, uma senhora Virna casou com o Rav Baruch Kaplan e ela abre o primeiro Beis Yaakov de Borough Park. Beis Yaakov de Borough Park, o primeiro Beis Yaakov nos Estados Unidos. E o marido dela começa a ajudar ela. O problema é que ele começa a ver que está dedicando demais tempo para a instituição da esposa e ele não está conseguindo fazer o que ele quer, crescer onde ele quer, em Shiurim, em Torá, está levando muito tempo. Então ele decide que ele precisa abrir mão, ele precisa sair. Da Baron Kotler vai até ele e fala, Baruch Kaplan, eu quero te contar uma coisa. Todos os meninos que estudam Torá nos Estados Unidos é da tua esposa e teu. Se você abandonar e fechar, eu posso fechar minha yeshiva também. Por favor, mantenha. Então, o conceito de educação de meninas não é uma obrigação de Torá, mas é uma coisa 100% necessária. 100% necessária. Hoje em dia, Hassidiot mais da Hungria, tipo Sakmar, coisas assim, não foram 100% a favor do Beis Yaakov. Até hoje, a educação de meninas em certos lugares é menos bem vista, menos aceita, mas aí seriam mais Hassidiot, se a gente pode se chamar extremista, tá bom? Mas o mainstream do mundo ortodoxo, todo mundo aceita, todo mundo faz e todo mundo tá bom? É 100% assim. Mas agora vamos voltar para o nosso conceito. O nosso conceito, que tem a ver com Maaser, página 44, é que você não tem obrigação da Torá de educar tua filha. Você não tem obrigação. Então a escolaridade do menino, a gente viu opiniões que não permitem. Por quê? Porque é a minha obrigação. Tudo que o Hafetz Chaim ele construiu é em base, já que você tem obrigação, você não pode deduzir. Mas a minha filha, que eu não tenho obrigação, eu poderia deduzir. Sendo assim, o Rav Moshe Feinstein, ele quer falar que aparentemente, né, primeira visão, você não paga a escola do menino, mas da menina pode ser maser, por que não? Fala o Rav Moshe Feinstein. Hine bedavar, im rashai leshalem schar limud habanot bebeit sefer shenikra beis yakov imaot maser. Será que eu posso pagar a escolaridade da minha menina, das minhas filhas, né, na instituição chamada Beis Yaakov, tá bom? É a instituição de escolas de meninas ortodoxa, de dinheiro de maser. Fala, ora, Moshe Feinstein, óbvio que tem diferença entre menino e menina. Lilmod mikra u chayavar lamed lebanav v'sachar. Lilmod mikra, olha aqui a diferença, sabe? Olha que interessante. Você não tem obrigação de ensinar teu filho Gumará, isso é obrigação dele sozinha. Você precisa ensinar teu filho mikra, menino Humash. Então, até talvez 10 anos, 11 anos, que é a base, é um mikra, tem obrigação. Quando já está Mishnah, já está Gumará, que é Torah Shebaute, não necessariamente. Não necessariamente é de novo, pode chegar do Maser. O Mimeila, ele fala, mas e a menina não tem nada? O Mimeila, o Davar Shebechovash, não chama de Maser. Então, o menino, o mikra, não pode ser de Maser. Aval Lebanot, mas meninas, Shen Chiuva Lav Lamed Lem Torah. O pai não tem obrigação nenhuma de ensinar a Torah. Arienze Davar Shebechovah. Automaticamente não é uma coisa obrigatória. Dei Mestzorech. E se você tem necessidade, você está apertado, é achar que ele tem obrigação de Maser. Aparentemente, você pode permitir de pagar dinheiro de Maser. Só que. Aval, fala o Moshe Feinstein. E aqui a gente precisa começar a analisar o Brasil. Mas primeiro vamos ver a situação que ele está trazendo nos Estados Unidos. Bebe, Medina Teino, no nosso país, Estados Unidos, Can. Shemichuyavi, Medina de Malchut, Alilamdam, Ebet Sefer Shelahem. A lei te obriga a você dar educação. Educação é uma lei, é obrigatório. Se você. Um minuto. Se você não educa teu filho, você vai para o public school. Não tem papo. O Bechazdei Hashem Itbarach, Al Israel, e Hashem com muito chesed, com muita piedade no povo judeu, e Kaharechud Lamdam Beitzefer Shetachad Analad Israel Ksherim. A gente conseguiu cumprir a lei educando os nossos filhos em escolas judias, religiosas. E eles aceitam, eles isentam a gente da lei. Deirei Hashem, né, com temor a Deus. Ou seja, se eu não colocar minha filha na escola, que é Hade Bessiaco, né? Como um Bessiaco, Bechadome, ou qualquer outro tipo de escola religiosa, né? Escola que ensina a Torá, escola de judeus, escolas que. Leitchanech Shamedele Hatorá Vemuná, uma escola que vai me educar no caminho da Torá e da fé. E da emuná, veshmirat mitzvot, e cumprimento de mitzvot, aí é mukhach, tem natal abetsefer shel medina. Aí, se eu não colocar minha filha numa escola religiosa, que custa, uma escola judia, eu tenho que colocar numa escola pública. Se o Chaz Shalom lotarava lo emuná. Chaz Shalom, essa escola não tem Torá. Essa escola não tem fé. Essa escola vai ensinar um montão de besteira para minha filha. Shezem Uchiav Gamliolot, Shetiri, Tokshira, Leamin Bashem. Fala, Moishe, fine, Shere, escuta, eu não preciso ensinar Gmará nem Chumash para minha filha. Mas eu preciso ter, eu, como obrigação de pai, educar minha filha para ter Torá, para ter emuná, para cumprir mitzvot. Não Torá, desculpa. Mas Leamin Bashem Torató, acreditar na Torá, acreditar em Hashem. Ulekem Kol Mitzvotav. E eu tenho a obrigação que minha filha cumpra Shabbat, coma kasher, cumpra as mitzvot. Ah, meu salve, meu amor, mesmo que me custar dinheiro. O e-mail da Barcha Bechová. Fala, Moshe Feinstein, já é assim, acabou virando uma obrigação de eu mandar para a escola. Então fala, Moshe Feinstein, se é assim, hoje mesmo escolaridade das meninas, uma vez que já tem lei de educação obrigatória, eu não posso descontar, eu não posso descontar do Maaser. Agora vem a grande pergunta. No Brasil, educação é lei? É lei. A gente cumpre todas as leis aqui? Então, como funciona? Eu não sei, eu fiquei em dúvida. Ontem perguntaram, entendeu? Que até trouxeram um exemplo, tá? De uma escola aqui no nosso país que não é reconhecida pela MEC. Alguém que manda pro Heider ou pro Bnos não é reconhecida pela MEC. Pela lei, você não está educando seu filho. Quase não tem estudo laico suficiente. Então, ele é uma criança que usou nessas escolas, pelo governo, eu acredito que é considerada analfabeta.
É. Tá bom? Não tem diploma de colegiado.
Sendo assim, essas pessoas têm...
Se alguém dedar eles podem ser...
Então, primeiro ponto. Essas escolas podem tirar de macê da menina. Porque não tem as varadas da Moshe Feinstein. E segundo ponto, que aí eu tô em dúvida. Mesmo se eu vou mandar, tá bom, numa Guerra Abraham, eu vou mandar no que for, tá bom? Nas escolas femininas, eu tava falando de meninas, tá bom? No Yavne, na Bet Yaakov. São escolas que ensinam minha filha Emuná, ensinam Shmirat HaMitzvot, tá dentro, tá bom? Se tem uma cabeça religiosa ortodoxa. Se for reformista, duvido que pode tirar de macê. Duvido. Então, a minha dúvida é, aqui é lei, não é uma lei obrigada a cumprir, entre aspas. Como que fica, eu não sei. Sério, é o meio campo. Nos Estados Unidos ninguém brinca com lei. Aqui o pessoal brinca com lei. Eu acho que não.
Isso é um problema, porque hoje, por lei no Brasil, se a criança está fora de uma escola,
o pai pode ir para...
Quer dizer, você é obrigado a levar uma criança para a escola.
Não sei. Talvez é reconhecido, eu não sei. Eu estou falando como teoria. Talvez eu não sei. Mas é isso que eu estou falando. Se não é reconhecido e é considerado analfabeto, óbvio que se você tem uma menina nesse tipo de escola, você pode tirar do macer. Da Moshe Feinstein. É isso que ele falou. Tá bom? Mas eu estou querendo falar, mesmo talvez as nossas escolas... Eu não sei quanto tem a lei que obriga, entendeu? A ponto de a gente ser cumpridor de lei. Mas, aparentemente, não necessariamente você pode tirar do máximo, tá bom? Esse é o ponto que se deixa.
Se não levar a criança para a escola.
Entendi. Mas tem muitos outros crimes que a gente faz.
É pior você matar um cachorro.
Tudo bem. Tá bom, não, é isso. Vamos lá, é cassino. É crime? No Brasil, cassino é crime? Tá bom. Pronto, vai.
As bets pode.
Que foi?
As bets pode.
O que é bets?
Apostas esportivas.
As que não pode, o pessoal faz.
Já vai liberar, não se
preocupe. Eu não tô preocupado. Pra mim,
você vai poder jogar.
Não é algo que me interessa tanto, não. Tá bom? Certo. Tá bom. O vale maser lá embaixo. Maser a uile fipa na satole shalem ze eino lo shali kach mikesev maser. Que você consegue conforme o taparnassá não tira maser? Vem a kshim yoter, mas você está pagando um extra curricular ou a escola está te pedindo um a mais, aí. Você pode tirar o extra do maser, mesmo que vai ser para a educação dos seus filhos, se é um extra pagamento. Tá bom? Aí depois a Moshe Feinstein conclui que eu tô vendo que você tá em situação difícil, aí você nem precisa tirar a maser, isso é outro ponto. Então vem o Tshuvot de Anahagot, vem a Moshe Sternbuch, na página 45. A gente acabou de ver então a Moshe Feinstein, que ele não permitiu você pagar a escolaridade da tua filha de maser, uma vez que você é obrigado a educar a tua filha, se você não colocar numa escola judia, ela vai estar numa escola goi. Então mais ou menos, acabou virando obrigação. Então fala a Moshe Sternbuch, isso é uma extracurricular. Eu quero mandar minha filha para Midrashah. Isso já não é obrigatório. Fala, Moshe Feinstein, dada quando a Moshe Sternenbruch, dada quando a Moshe Feinstein, que é o Shibanazem, o Ishlachet, Bitole Betsever, Haridim, o Riaval, o Pichon, o Shachet, Bitole Mossad, o Shibanazem, o Shachet, o Medina, conforme a Moshe Feinstein, se eu não mandar minha filha para a educação religiosa, eu vou ter que mandar numa escola o quê? Numa escola goi? Lachelech, Zirah, Betsever, Haridim, Zmanenu, da Bashbe Chová. Então eu deixar minha filha numa escola judia, religiosa, é obrigação. Que Evanchehav, o Riaval, se mamonou, que ele lechelech, Bitole, Amin, Bashem, o Kemet, a toda a mitzot. Daí ele só está repetindo o que acabou de ler. Porque o pai tem a obrigação de educar a filha a ter fé, a cumprir mitzvot. Vem lhe carregar o burzé, me quer se macer, é mechulim dafka. Então você não pode tirar de macer. Betemiani! Primeira coisa, Moshe Sternenbruch, ele fala, eu me pergunto, se a filha é um chayav de chinuf, eu não sou obrigado a educar meus filhos, me dá leite, meu chayav, leu de cima, manda o burzé. Eu sou obrigado a educar, mas quem falou que eu preciso gastar dinheiro para isso? שאלה אפילו מחריף תלמוד תורה לבניו, דן הפוסקים שלנו חייב יוצאים המון אלא רק על לימוד מקרא. איש כאן שפלו אנצ'ס. כי ממון הוא מאוז מינינוס, אוס פוסקים, סומי אובריגם, עצירה ג'ינירו, פחומש, לא מייזו כאיסו. כאן שאתה עם גמרא, יש לנו פסוד של הג'ינירו, כמו פורי מוינטוס. מינינס, כאנטו מייס, תבוא, אני סוב בריגד אדוקה, מייס עצירה ג'ינירו פאיסו. Quem falou? Então ele já Bichlal questiona, e de novo a gente vê mais um grande rabino que meio que quer forçar um pouco, que talvez sim pode tirar do macer, mas ele não vai até o final, numa cria, né? Mil, a gente sem viu que o Tzitz Eliezer fechou, hein? Está apertado. E a gente sem viu que o Shulchan Aruch deixou, mas falou que você não vai ganhar nada. Porque no final, a Hashem não desconta esse dinheiro, tá bom? Mil Gamli Dvarav, fala Moshe Sternenbruch, mas mesmo se você ir como o Moshe Feinstein, legabe seminar Torani, né? Seminar é midrashá, extra, depois da escola, extracurricular. Shekvar Avraita Gil Shulchinu Chová, né? Já passou a época de educação obrigatória. Deafim Loterech Lecham, lembra o que eu disse, que ele falou no estado Medina? Se minha filha não ir para midrashá, o governo não me obriga a fazer faculdade? E a Holy Kachman Kaspei Maser. Isso, óbvio que você pode tirar do dinheiro do Maser.
O quinto colegial do Betzer, por exemplo.
Certo? Isso. Quero mandar minha filha para Israel para estudar a Torá para uma Midrashá. Pode. Tá bom? Quero viajar para Leitut. Tem uma parte aqui que pode. Né? Vamos ver porque eu falei uma parte. A validade era bem na Chazonish. Fala, mas o Chazonish, e me acho que todo o seminário de Holofen, o Chazonish ele é mais machmir aqui. Você já mandaria a tua filha para uma midrashá, para um seminário, de qualquer maneira, as havem que davar Shevechová. Então, já é uma coisa obrigatória, vem no Lashari Kacha Vurzem Maot Maser, você não pode descontar de Maser. E o Kvar Katav no Lel, fala, Moshe Sternenbruch, a gente escreveu antes, Gabi Chinuch Banav Notav, Rashai Mikaradin Kacha Vurzem Maot Maser. Até a educação normal, teu filho de 5, 6, 7 anos, você pode tirar de Maser. Se você precisa. Mesmo que você já colocaria na escola de qualquer maneira. Agora a gente está falando do Mahmir. Extra, não tenho dúvida nenhuma. Verá que Mefshal Arayush tem Mishalatzmo. Somente se você consegue, está confortável, você está bem, paga do teu dinheiro, não tira do Maser. Mas se está apertado, Moshe Sternenbruch, mais um que agora ele sim fala, sendo levado, ele sim fala que pode. E se você quer Lachmir, extracurricular, vai daí que pode. Você quer chamar um moré para ensinar teu filho? Aula de Bar Mitzvah. Olha, aula de Bar Mitzvah. Pronto. Pode tirar de Maser. Eu não estou ensinando ele a rezar.
Eu posso Pashut, ou pode, mas não vai sair do...
De novo, a gente só, tudo que a gente não está deixando na escola é porque você tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma da criança ler na Torá no Bar Mitzvah, tá? É uma moda maravilhosa, e vamos manter isso exatamente a chama até os 120. Para sempre. Mas não está obrigação. Não está na obrigação da Torá. Eu vou ensinar meu filho a rezar. Não está obrigação. Sendo assim, para o meu filho, coisa de Torá, ou eu quero um menino, um moré de Gmará, ou um reforço. Tudo isso aqui pode ser de macer. Fala, Samir, exemplo.
Você já falou tudo.
Já falamos.
Vou dar um tempinho pro meu filho. Será que...
A pergunta é se é obrigação tua ou obrigação dele?
Eu entendo que seria dele, tipo, obrigação. Mas ele não tem como ter para nascer com 13 anos.
Aí, talvez está dentro do sustento, que hoje em dia a gente não deixa... Você tem a obrigação de sustentar, né? Que está dentro do rio que tu vai da mulher.
30 é tua obrigação.
30? 30. Tá bom.
Você não tem 30 ainda, né? Então cobra lá do seu pai.
A gente falou que teu filho mais velho você só precisa sustentar ele por causa da tua esposa.
É, até 8 anos.
Que é Davar Shebechová. Não, virou. Sendo assim, se já não é tua esposa, talvez você pode tirar isso de uma cena.
Se ela não é mais tua esposa, aê, Dani!
Não, tô pensando alto. A gente usou no shiur passado que isso que você... O filho só tem obrigação até os 6 anos. Depois dos 6 anos, você não tem obrigação de sustentar. Agora, Moshe Feinstein falou, escuta, senhor. Faz parte da ketuvá da tua esposa se sustentar teus filhos. Do mesmo jeito que você quer dar para tua esposa. E o Urano falou que até 6 anos é porque as crianças estão na saia da mãe. Minutos, você já não tem obrigação nenhuma com tua esposa. Talvez o filho, numa idade avançada, já não tenha obrigação de sustentar. E se você for dar, pode ser de uma ser. Talvez. Pensando agora alto, pensão. Você fala, começou brincando, Shiur. Na hora, pensão.
Começou, não foi nem eu.
Olha, talvez. Talvez.
Uma boa pergunta essa, hein?
Não, eu tô indo, conforme a gente estudou.
Depois a gente manda a pergunta em... O nome em inglês pra você mandar pra ele. Alamuni.
Alamuni. Tá bom? Não, mas... Agora, conforme que a gente estudou, talvez pensão, a não ser que isso daqui vai ser um rio da Ketuvá, né? Mas por causa da Ketuvá, a gente falou. Por causa da Ketuvá. Então, vamos deixar isso daqui em aberto, mas aparentemente, como pelo caminho que a gente estava pensando, tenho que repensar aqui. Tenho que repensar, tá bom? Para tirar de massa. Vamos lá. Venire, fala o Rav Bloy, aqui ele vai concluir na página 46. Aqui ele vai concluir na página 46. Venire, shemishe eshlo ben beyishiva. Pessoa que tem um filho na yeshiva. O meshalem schum katsuva shavele chola talmidim. Eu pago mensalidade, tá? Quanto custa? $1,000 mensal? Beleza. Av beove shemininha chola na chola tashlom avuli bodo mechishbon maser. Mesmo se você puder descontar o dinheiro do maser, loena ke kolaschum, não os $1,000. Sharei esh peschum azeh gamot saot eshel. Nesses $1,000 também tem Eshel. O que é Eshel? Achilá, shtiá, ulina. Comida, bebida e...
Para onde dormir.
Shaya motzia, lava beitó. Em casa você ia pagar. Agora você está economizando em casa. Escuta, vê quanto dinheiro você está economizando em casa porque o teu filho não está em casa. E se você acha que é pouco dinheiro, vê quanto você gasta de comida nas férias e quanto você gasta durante o ano. E você vai ver que a taxa de alimentação que a escola cobra é fichinha, tá bom? Você vê que de repente você está com os filhos em casa, dobra o gasto, triplica o gasto de comida, tá bom? Realmente. Então esse ponto você não pode tirar de uma série. Então você precisa ver dos $1,000 quanto é escola Torá e quanto que é Eshel, vamos dizer assim. Se está no Meshivá que dorme, também vai entrar, né, o ponto de dormir. O resto, sim, você pode tirar de Maaser, mais um que está deixando tirar Maaser, tá bom? E aqui eu coloco mais. A parte de estudo laico, você não poderia tirar, não pode tirar de Maaser. É só o...
Não tem mais.
Não, eu tô falando se você... Não, mesmo se você colocar numa escola...
Boarding school, assim.
Fique fora. Tá bom? Numa escola judia religiosa que ensina a Torá, parte laica, parte comida, você não pode tirar do Maaser. Então ontem a gente ficou numa discussão louca. Eu achava que era mais caro o Torá e falaram, não, professor de matemática de escola X, ele cobra que com o rabino não cobra nunca. E começou a discussão, então eu não sei, precisa ver. Eu achava que normalmente os professores de hebraico são os que mais cobram, mas não sei, isso aqui precisa começar a ver. Bem, você, lá tem o termo aqui, uma pessoa...
É que tem, normalmente tem uma professora de Brit para 4 classes, entendeu? Pode ser que não seja tão mais caro.
Precisa ver isso, eu não sei.
Em
eu não sei, precisa ver isso.
Não, você tem uma
é muito simples, classe, isso dá para ver muito simples. Escuta, você precisa pegar do budget da escola, quanto... Tá bom. Tá bom. Quanta porcentagem vai para professor de Kodesh, quanto para roda e quanto para comida? E gastos, e faxineiro, e luz, tarará. E aí essa porcentagem, você pega, se é 30%, tô chutando. Do que eu pago 30%? Pode ser do Maaser, que é na Torá. Oh, ninguém vai te contar? Tá bom, entendi. Mas lembra você até ter minha kitzvah. Eu quero dar mais do que me obrigam na escola. A escola me pede $1,000, eu quero dar $1,200. Pachute a corona com o colomotar. Óbvio que os $200 inteiros pode ser do Maaser. É uma doação para a escola. Ah, não, mas está indo para também comida. Não. Aqui eu estou doando para o Mossad, para a instituição que ensina a Torá. A filha bebê, a menina, a Rebis, mudou, mesmo que eu estou dando extra para um filho que eu, de qualquer jeito, eu sustento. Venire, fala o Rav Yaakov Bloy, E me parece, She'adif she'iten tzedaká shelo le'yeshiva shebno lo met sham. É o ideal você dar a tua tzedaká para a yeshiva que teu filho estuda, para a escola que está educando teu filho. Areze que kdimá le krovim. Isso daqui é considerado como kdimá para krovim. O que quer dizer kdimá para krovim? Então a gente vai ver, Bezat Hashem, na próxima parte da apostila, que tem dinei kdimá. Eu tenho o dinheiro do Maser. Tem gente que é primeiro, tem gente que é segundo. Tem gente que vem, que fura a fila, vamos dizer assim. Krovim, parentes, você tem uma obrigação maior do que a gente ir a Rô. O Mossad, a instituição que educa os filhos, é considerado mais próximo para você. Então tem Din Krimá. Eu quero doar para uma escola. Qual das escolas? Aqui os teus filhos estudam.
Sério?
Tá bom? Tem
mesmo que ela precisa menos que as outras?
Ó, isso a gente vai ver. Isso a gente vai ver o nível de necessidade, tá bom? A escola que meu filho tá, eu sei que tá tudo coberto. Aquela vai quebrar se não. Boa pergunta, vamos deixar isso aí para Dinei Kdimá, tá bom? Vamos deixar isso para Dinei Kdimá, que Bezat Hashem já, a gente já tá na porta, tá bom? Continua Rav Yaakov Loi lá embaixo na 47. Venerei Pashut, Shem Rotzei Leosif Lemelamed Al Mashem Utal Alav, Kechov. Então, eu preciso pagar a escolaridade. Eu quero dar um extra para o professor do meu filho. Ele foi um bom professor. Eu quero dar um chequinho de Rosh Hashanah para ele. Mutar lehosif mimaod maaser. Pode tirar isso do maaser. O bichot menchad itzchak metzadeb latir yashanah od maaser avur chavertov shelmad imro. Eu quero que o meu filho tenha um bom chavrutão, um bom companheiro de estudo. Se eu colocar bachashish, se eu pagar para ele, ele vai estudar com o meu filho. Senão, o filho vai ter que se virar com quem sobra na sala. Pode tirar de maser. Daí aí, em dvarav khalegut, siman pehei, venire, chegam lá tendo tamit kham shilmad ito bkhavruta motar la tet le maser. Eu quero pagar para um rabino estudar comigo khavruta. Pode tirar esse dinheiro de maser. Pode tirar esse dinheiro de maser. Tá bom? Aqui não falou que o rabino é necessitado. Você está pagando pelo teu estudo, senão o rabino não vai estudar com você. Tá? Então, presente que você quer presentear, rabinos que te ensinam coisas assim, aqui o Rav Yaakov Loi está permitindo tirar de dinheiro de massa. Tá bom? Permite tirar de dinheiro de massa. Tá, aqui a gente acabou o assunto de escolaridade. Vamos tentar pegar mais um ponto. A gente tem mais 10 minutos? Tem 10? Então vamos tentar pegar mais um ponto. Assim a gente termina essa parte da apostila. E como daqui 2 semanas eu vou estar em Leikut, eu quero não estar tão atrasado. Então se a gente correr um pouquinho mais, a gente talvez consegue já essa semana começar a próxima parte da apostila, aí a gente consegue estar dentro do schedule. Próxima pergunta. Eu emprestei dinheiro para um pobre. Eu posso descontar esse dinheiro do Master?
Se ele não devolver.
Eu estou vendo que ele não vai devolver. Não, se ele devolver, é óbvio.
Mas ele já dá.
Isso. Eu quero perdoar para ele a dívida. Ou estou vendo que ele não vai devolver. Eu emprestei para receber de volta. A gente comentou por cima, agora a gente vai ver. A gente já comentou, a gente não viu. Ah, sim, a gente comentou. Então,
até para você não envergonhar.
Então vamos ver. Fala, Urema. Me chama Frish Mastrotav. Uma pessoa que tira a massa. De Hilvale Anime Shalom. Eu emprestei para um pobre 10 mil reais. 10 mil reais, daqui a um ano você me paga. Mafrish Maser Shelo. Você tira o teu Maser. O Mechashem Alze Sheilvale Ani. E você fala, escuta, isso é dos 10 mil que eu emprestei para o pobre. O Meakev Leatzmo Mashei Frish. Então, o que aconteceu? Eu emprestei para um pobre em 2024, 1 de janeiro de 2024, 10 mil reais. Tô vendo que o cara não vai pagar, ou tô vendo que tá difícil. Mesmo que ele quer pagar, o cara precisa. Fala, Urema, ano seguinte tira 10 mil reais, em vez de dar pro pobre, fala, não, isso aqui é do pobre, isso fica comigo. Fica comigo. Ou seja, perdoa a dívida. Urema, o outro ano foi normal, eu emprestei um extra. Eu usei um extra, tá bom? Então, um minuto, é um macer futuro. Então,
quando chegar. Você pode deixar quando você dá para ele o empréstimo com uma condição, se ele não conseguir pagar, você sai
com você? Não, eu estou perguntando se não condicionou.
Ah,
vamos ver.
Se condicionar, você
vamos ver. Aparentemente, aqui não tem sido que não condicionou, né? Aparentemente não condicionou. Continua aqui o Urema. Vedavka she'ani she'ilvalo adain chai. Isso só vai adiantar se o pobre ainda vive.
Morreu.
Um minuto. Aval imet. Mas se o pobre morreu, o que aconteceu? Daqui a um ano ele não está aqui para pagar a dívida.
A dívida morre com ele?
Não, não morre.
Não sei.
Os herdeiros têm uma mitzvah de pagar, não é uma obrigação. Então, se tem uma casa, está penhorada. Morre com ele. Se, tem, se ele tem algum bem, penhora.
Ele, garantia,
ele, ele não tem nenhum bem. Ele não tem nada. O cara é pobre, não tinha nada. A dívida morreu com ele. Os filhos, se quiserem fazer mitzvah, mitzvah que mudorim de pagar. Tá bom? Mas se os filhos não têm condição, a dívida... Porque eu tô tirando uma cera do ano que vem. Mas ano que vem esse dinheiro nunca ia voltar para mim. Porque essa dívida morreu. Então como eu tô tirando uma cera? É uma cera de 2025. Eu emprestei em 2024, uma cera de 2025. Ele morreu 30 de novembro de 2024. Então no dia que ele precisaria pagar, ele não tá aqui. Então essa dívida tá morta. Como eu vou tirar uma cera de uma dívida morta? Você perdeu o dinheiro.
Você se condicionar antes.
Vamos, vamos, espera, espera. Vocês estão fazendo uma pergunta, vamos ver se tem a ver com condicional ou não. Tá bom? Boa, boa. Vocês estão falando bem. Estão falando bem. Onde está Cher? Onde é se o pobre enriqueceu?
Ele paga, acabou.
Se ele enriqueceu, quando eu dei, ele era necessitado. Quando ele, não, mas agora eu não quero ficar atrás cobrando. Quando eu dei, ele era necessitado, ele precisava. Mas agora ele é rico. Então, enchi uma vez. Ele é rico, mas continua com a cabeça pobre. Então, quer saber? Yalla, deixa no macer. Quando eu dei, o cara não tinha o que comer. Fala, Oremá. Fala, Oremá, você está tirando agora. Agora ele é rico, não pode. Eu não tirei o Macedo em 2024. Eu dei em 2024, eu tirei. Isso, enche ele. Exatamente. Vem tzarich lechalem. Sharei ani ayabotasha. Né? En mafrishim alav. Não pode tirar o Macedo, mafrishim alav. Você não pode tirar o Macedo de uma coisa perdida. Vem na rocha, mas ele está cheio de abelha. Fala, Oremá, você não precisa suspeitar. Talvez ele enriqueceu. Se todo mundo sabe que ele enriqueceu, tá claro. Beleza. Mas se ninguém sabe, talvez ele enriqueceu. Não, não, não. Você pode entender que ele era pobre, continua pobre, e aí a dívida apagou. Então fala o Shah, do que a gente está falando aqui? Condicionou? Não condicionou, nem sim, Sami, que vocês perguntaram, do que a gente está falando? Fala o Shah. Veirvale anime shelo, kelomar. O Shah, vocês têm o Shah? O Shah está aqui no lado esquerdo da página 49, tá bom? É o comentarista do lado do Rema. Kelomar, Sheilvai ani al matanotav, shatid lekabel melo shifra bahem. Sheilvai, eu emprestei para pobre, al matanotav, sobre o meu presente, ou seja, o meu macer, shatid lekabel memeno, que eu vou receber futuramente, shifra lo bahem. Ilkach mafrish macer, otzdakah shelo alav. Então, eu estou tirando o meu macer, a minha tzedakah em cima desse pobre. O mechashev zekeiro natnu leali vemeshalem lo bahem. Como se fosse que eu já dei de presente para o Ani, eu adiantei meu macer e dei para ele. Por isso que ele pode deixar do jeito que está. Então o Shah está falando que tudo isso que adianta é se você condicionou desde o começo. Você fez isso consciente. Estou adiantando, não acerto. Mas se é daqui um ano, você fala, complicou, o cara não vai pagar. Ai, não me dá, não, eu não tenho estômago de cobrar de um cara 10 mil reais. Eu não preciso. E o cara não tem de onde pagar, não tem estômago. Quer saber? Deixa de tzedakah, eu quero tirar de Macer. Não adianta, você não pensou isso inicialmente? Você não pensou? Veio que quem vai chamar Donita Gente, você deixa ele, por isso se ele morreu ou enriqueceu, não precisava. Que eu nunca emprestei para ele pagar, eu emprestei para descontar daqui um ano do Macer. Esse ano eu já queimei meu Macer, o cara me pediu emprestado, mas quer saber? Dá com respeito. Emprestado no meu Macer, quando eu tirar esse Macer, dá só daqui um ano. Então já desde o começo eu pensei. Então se o cara enriqueceu ou morreu, é daqui um ano, não adianta nada. Melhor que eu fiz a lá, a chave, eu não ia colher essa coisa. Hoje eu não tenho como receber. É o macer do ano seguinte, vamos dizer assim. Xarei o meto, nem tá cheio, porque o cara morreu ou enriqueceu. Vem lei o frish, lema frech, xarei a chai. Vem ali, o minuto dele, uma frishima lá. Fala.
Você não pode falar que é um empréstimo, mas é dado?
Não, você pode tudo. Se você.
Ó. Ele é empréstimo, mas.
Vamos lá, vamos lá. Se vocês lembram, pode adiantar macer?
Não é bom, mas pode.
Não era o ideal, não era o ideal. E isso que a gente deixou é porque a gente considera que ficou um empréstimo até perdoar. Então essa jogada que ele está fazendo.
Empréstimo.
Então eu não quero adiantar Macer, porque não adianta. Não é o melhor.
Se o Ani morreu, você também perdeu.
Isso, isso. Então eu vou dar hoje um empréstimo para ser Macer daqui a um ano.
É de exame de saúde, cara.
Mas fala o Shah. Você precisa ter claro que você está fazendo isso de dinheiro macer. Você está condicionando com ele. Se você não empréstimo, daqui a um ano está chato de cobrar, você quer perdoar, descontar do macer, conforme o Shah, isso não vai. Isso não vai. Fala o Pitrei Tshuva. Olha lá embaixo. Tem lá embaixo? Não, na página 94 aí, 49, desculpa. Pitrei Tshuva. Ayen betshuva, no da biuda, kama chelegule de asimain gimel, ebet lel siman reishumim tet seif katan yud. Ah, let's go back. Vayen no da biuda tinyan, asimain kuf tzadik tet, por incontro de sotros son jita escrito. She katav, dei mitchila kshalva le ani lo ilva lo adat ken. Se quando eu emprestei, eu não coloquei al dat ken, não condicionei, não era do maser, o pluta demorai berushalmi de gitim. Isso é uma grande discussão. No Talmud Yerushalmi, Maserhet de Gitin. Vem, cria que Rabbeinu Zeira. Fala o Nodab Yudá, Alachai, como Rabbeinu Zeira. De Achol le Afrish Alehem. Mesmo que você não condicionou, você pode sim tirar do Maser. Aval. Reshud me Ani, Tzarich. Você precisa pedir permissão do Ani.
E aí não fica chato?
Fica horroroso.
É isso.
Escuta, quer saber? Não me paga, mas eu posso tirar isso como se fosse uma Maser, tirando um presente?
Eu estou te dando uma Tzedaká em vez de ser um empréstimo.
Eu te emprestei, eu te dei dignidade o ano passado. Esse ano, escuta uma coisa, você vai pagar? É difícil para você? Eu te dou tzedaká. Você me deixa tirar do Maser? Não é feio, você tá meio que...
Pode tirar.
Ele falou, aval tzarich. Calma aí, vamos devagar. Reshud nani tzarich, precisa. Degam daf, kem belava, kem agam keno teno Maser lezeani. E fala mais ainda. Isso só se eu daria de qualquer maneira Maser para esse ano. Mas se esse cara nunca daria tzedaká, mas agora eu tenho dinheiro perdido, também não adianta. כפי אותו עומד שחשוב אתה לחלוקו ולא יותר, אין שם. E quanto eu daria para esse ano? Eu daria 10 mil para esse? Eu daria para esse, primeira vez. E 10 mil ou para ele eu daria 2? Porque se eu não daria, agora eu estou mais ou menos salvando, aí não pode. Aí você levou o Shisrat, Simen, Kuf, Dalet, Mashgadá, Vazen. Então, vimos a primeira opinião, o Shach só se condicionou. O primeiro da habilidade, de jeito maneira, mesmo se não condicionou, mas precisa pedir permissão, avisar ele, pedir para ele, né? Rechuda, precisa pedir. E só se é um pobre que eu já daria. E última coisa, quanto você já daria para ele? Na Lotai, vamos aliviar aqui. Rabbi Moshe Feinstein discute com tudo isso. E a gente termina, né? Hoje o nosso juro com esse Rabbi Moshe Feinstein. E terminamos aqui, Baruch Hashem, a segunda parte da apostila. Fala, Rabbi Moshe Feinstein. Badavar Mashir Vale Ani Velo Lithroi, Machol Ligvod Bimaod Marcelim Efsefim Shalom, página 51. Tá bom? Então, a respeito, você emprestou para um Ani, Velo Lithroi, não tem como pagar. E Machol Ligvod Bimaod Marcelim Efsefim Shalom, será que eu posso, quer saber? Yalla, não me paga, seja do Marcel. E nem achar. מפרש שמה שהיית ברמה שיכול לגבודו רק שיהיה מחשבתו בשד הלווה על דת זה. ושח פלו סוס ועושה דייסק אימפרסור ועושה שקולוקו קונדישונון אותו הקבסה כאיסו. אבל בנודע ביהודה מביא שהוא מחלוק את ירושלמי. הוא פוסק רבי זהיר הדעה ולא ילבר למנת כן יכול לגבוד מעשה לביאו פתחי תשובה. הוא נודע ביהודה כי הוא פתחי תשובה טרוזי ואמר מהם עושה לנו קונדישונון, מהם עושה לנו פיסו. Pode sim tirar. החום הצליח שטוב לשוד מעני. Mas o נודע ביהודה ele falou, precisa pedir permissão para אני. Halové, né? O que pegou impresso. Não vale a isentar, mulher, se rechou de Marcelo Xafim. Fala, Rura, Moshe Feinstein, não entendo. Não entendo por quê. Não vejo motivo por que eu preciso pedir permissão para o Ani. להציג רשות למעשה כספים שהרשות שמפרש הרמב"ן הוא משום שכהן עצמו יכול לחזור שיושב רק בפירות משום שחסר קניין משיכה וכל שכן יורשים והוא כאן יוצאים מהפירות והם ישלמו לו מעות או קרקע שירשו אבל כספים שדין בלחוב לגבות מכסף לא שייך זה פלו tudo que você está pedindo permissão, você está se baseando no caso do כהן de turma que falta משיכה não é nosso caso, não é nosso caso. Quando eu dou um dinheiro para o pobre, não precisa fazer mexicar, o dinheiro já é dele uma vez que eu já separei para destacar, já é do pobre. Eu lá em Kavanat no Dabiudá, o Lemacer Dagan. Talvez quando o Dabiudá falou que precisa pedir permissão, é só se for macer de trigo. A Vala Pitrechová é vingar o Lemacer Ksafim. A Pitrechová falou que é mesmo macer de dinheiro, vezetamua. Fala, Moshe Feinstein, isso é, eu acho isso muito estranho. Na Renirele Finalati, fala o Moshe Feinstein, me parece que ele só quer a Bzeira, que ele souber no Dabiudá, em Tzarich Rishon. Se você vai como Rabi Zeira, não precisa pedir Reshut, não precisa. Aval cachê, falar Moshe Feinstein, já é difícil para mim. Leachria, como eu posso decidir, né? Leachria, definir, nega da Shachman da Biudá, como eu vou encontrar esses gigantescos foi o Shachman da Biudá? Da Noda Biudá, eu escrevi de Leach Shachman da Biudá, nem trouxe o Shachman, Tzarich Yun. Ele meio que... quer permitir, mas como eu vou encontrar esses dois grandes rabinos, tá bom? O Nodab Yudá permitiu, mas ele fala, escuta, pedi permissão, Fala, Moshe Feinstein, não viu nenhum motivo de pedir permissão, mas como veio contra eles? Fala, Moshe Feinstein, ele conclui e ajuda a gente. Tudo isso aqui é só se o teu maser é um neder. Mas se a gente não recebeu uma série em neder, a gente fez bli neder. Semana passada a gente fez a tarefa da Rib. E a gente decidiu que a partir de hoje meu maser é bli neder. Aí, óbvio que você pode fazer como Rav Zeira. E aí você não precisa condicionar no começo. E como ele falou, não precisa pedir permissão. Mas óbvio, precisa ser um pobre que ele está apto a receber tzedakah. Daqui para diante, você pode emprestar teu dinheiro de maser para pobres, ou você pode condicionar cada vez que eu vou ensinar, emprestar para um pobre que está apto a receber maser, se ele não me pagar no final, que desconte do maser. Isso assim pode. Então, hoje, mais um motivo para a gente, quando fazer o maser, não fazer neder, tá bom? É um minhag e recebe sobre si o neder. Zakubaru!
Uma pergunta que parece...